O sábado e o domingo nos primeiros três séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 10. Testemunho de Vitorino, bispo de Petal. Essa pessoa escreveu por volta de 300 depois de Cristo. Seu episcopado estava na Alemanha. De sua obra acerca da criação do mundo, apenas um fragmento encontra-se preservado atualmente. Na primeira sessão, ele fala o seguinte sobre a santificação do sétimo dia. Em seis dias, Deus produziu toda essa grandeza para o adorno da sua majestade. No sétimo, para o qual ele a consagrou, algumas palavras aqui estão perdidas do texto, com uma bênção. Por essa razão, portanto, porque em sete dias tanto as coisas celestes quanto as terrestres foram ordenadas no lugar do princípio. Considerarei desse sétimo dia segundo o princípio de todas as coisas pertencentes ao número 7. Vitorino, como alguns outros pais, defendia que o sábado verdadeiro e justo deve ser observado no sétimo milênio. Ele cria que o sábado foi abolido pelo Salvador. Ele simpatizava com o ato da Igreja de Roma de tornar o sábado um jejum. Defendia um jejum semanal de dois dias, como as suas palavras necessariamente indicam, e gostaria que os homens jejuassem no sexto dia para comemorar a morte de Cristo, e no sétimo para não parecer que guardavam o sábado como os judeus, mas no suposto dia do Senhor deveriam comer o seu pão com ação de graças. Ele racionaliza dessa forma. Nesse dia, o sexto, também em virtude da paixão do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos para Deus uma pausa ou jejum. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra, e o abençoou e o santificou. No dia anterior, o sexto, nós estamos acostumados a jejuar rigorosamente, para que no dia do Senhor possamos partir o nosso pão com uma ação de graças. E que o paraceve, o sexto dia, se torne um jejum rigoroso, para não parecer que guardamos qualquer sábado com os judeus, o qual o próprio Cristo, o Senhor do sábado, diz por meio de seus profetas que sua alma odeia, sábado o qual em seu corpo aboliu, muito embora ele próprio houvesse anteriormente ordenado a Moisés que a circuncisão não devesse passar do oitavo dia, dia este que muito frequentemente cai no sábado, como lemos no Evangelho. Moisés, antevendo a dureza daquele povo, no sábado levantou as suas mãos, portanto, e dessa forma amarrou-se a uma cruz. E na batalha eles foram perseguidos pelos estrangeiros no dia de sábado, para serem levados cativos, como se pela própria rigidez da lei fosse moldada para a anulação de seus próprios ensinamentos. Seção 4. Essas declarações, em geral, fazem pouca diferença, mas algumas delas são dignas de nota. Primeiro, nós temos um dos grandes elementos que contribuiu para o abandono do sábado do Senhor, isto é, o ódio contra os judeus por sua conduta para com Cristo. Aqueles que assim agiram se esqueceram que o próprio Cristo era o Senhor do sábado, que era sua instituição e não dos judeus a quem estavam desprezando. Segundo, foi a Igreja de Roma que tornou o sábado um jejum 100 anos antes, a fim de suprimir sua observância. E Vitorino estava agindo sob as suas instruções. Terceiro, nós temos uma referência ao suposto dia do Senhor como um dia de ação de graças, mas não é indicada nenhuma conexão entre esse dia e o sábado, pois no seu tempo a mudança do sábado não havia sido cogitada. Ele tem outras razões para negligenciar o sétimo dia apresentadas a seguir. E assim, no sexto salmo para o oitavo dia, Davi pede ao Senhor que não o repreenda na sua ira, nem o julgue no seu furor, pois esse é, de fato, o oitavo dia desse juízo futuro, que irá além do habitual número 7. Além disso, Jesus, Josué, o filho de Nave, Num, o sucessor de Moisés, ele próprio transgrediu o sábado, pois no dia de sábado ele ordenou aos filhos de Israel que marchassem ao redor dos muros da cidade de Jericó com trombetas e declarassem guerra contra os estrangeiros. Matias, um príncipe de Judá, também transgrediu o sábado, pois ele matou o prefeito de Antíoco, o rei da Síria, no sábado, e subjugou os estrangeiros perseguindo-os. E em Mateus está escrito que Isaías e o restante de seus colegas também transgrediram o sábado, que o justo e verdadeiro sábado deve ser observado no sétimo milênio. Portanto, a cada um desses sete dias o Senhor atribuiu 1000 anos, pois assim seguiu-se a advertência. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Portanto, aos olhos do Senhor, cada milênio está estabelecido, pois descobri que os olhos do Senhor são 7. Dessa forma, como narrei, o verdadeiro sábado será no sétimo milênio, quando Cristo reinará com os seus eleitos. Seção 5. Isso encerra o testemunho de Vitorino. Evidentemente, ele defendia que o sábado originou na santificação do sétimo dia. Mas pelas razões aqui apresentadas, a maioria das quais é trivial e todas falsas, ele defendia que o mesmo havia sido abolido por Cristo. Seu argumento do sexto salmo e da violação do sábado por Isaías é algo extraordinário. Ele teve uma oportunidade excelente de dizer que, embora o sétimo dia sábado tenha sido abolido, ainda assim temos o sábado cristão no dia do Senhor para ocupar o seu lugar. Mas ele mostra positivamente que desconhecia tal instituição. Pois ele diz, aquele sábado verdadeiro e justo será no sétimo milênio. Testemunho de Pedro, bispo de Alexandria. Esse pai escreveu por volta de 306 d.C. Em seu cânone 15, ele estabelece a celebração do quarto, do sexto e do primeiro dias da semana. Ninguém deve achar falta em nós pela observância do quarto dia da semana e da preparação, o sexto dia, nos quais, de maneira razoável, nos é ordenado que jejuemos segundo a tradição. No quarto dia, de fato, pois nele os judeus tomaram conselho para a traição do Senhor, e no sexto, porque nele ele próprio sofreu por nós. Mas o dia do Senhor nós celebramos como um dia de alegria, porque nele ele ressurgiu, dia no qual recebemos como costume nem mesmo dobrar os joelhos. Acerca disso, Bálsamo, um antigo escritor, cujo comentário está anexado a esse cânone, destaca que esse cânone está em harmonia com o 64º cânone apostólico, que declara que nós não devemos jejuar no sábado, com uma exceção, o grande sábado, aquele conectado à Páscoa, e com o 69º cânone, que pune severamente aqueles que não jejuam na Santa Quaresma, e em todo o quarto dia da semana e no dia da preparação. Assim, parece que eles foram ordenados pelos cânones a jejuar no quarto e sexto dias da semana e proibidos de fazê-lo no sábado e no primeiro dia. Zonaras, outro antigo comentarista dos cânones de Pedro, nos apresenta a autoridade sobre a qual essas observâncias repousam. Nenhum desses três dias é honrado por ordem de Deus. Zonaras menciona os jejuns do quarto e do sexto dias e diz que ninguém achará falta neles. Mas ele considera próprio ressaltar as razões de Pedro para a festa do dia do Senhor e a natureza dessa festa. Ele diz assim, mas no dia do Senhor não devemos jejuar, pois é um dia de alegria pela ressurreição do Senhor. E nesse dia, diz o escritor, nós aprendemos que não devemos nem dobrar os joelhos. Essa palavra, portanto, deve ser cuidadosamente observada. Nós recebemos e nos é ordenada segundo a tradição. Pois é evidente que foi daí que o costume há muito estabelecido foi tomado por lei. Além disso, o grande Basílio também anexa as causas pelas quais era proibido dobrar os joelhos no dia do Senhor e desde a Páscoa até o Pentecostes. As honras que eram conferidas ao suposto dia do Senhor são especificadas, são em número de 2. Primeiro, era um dia de alegria, e, portanto, não era um dia de jejum. Segundo, nesse dia não deveriam nem mesmo dobrar os joelhos. Essa última honra, no entanto, se aplicava a todo o período de 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes, bem como a todo o domingo do ano. Assim, a primeira honra era a única que pertencia exclusivamente ao domingo. Essa honra excluía o jejum, mas nunca é dito que excluía o trabalho ou tornava o pecado. E a autoridade para as honras desses dois primeiros dias é apresentada com toda a franqueza. Não são as palavras das Escrituras Sagradas nem um mandamento de Deus, mas nos é ordenada segundo a tradição. Pois é evidente que foi daí que o costume há muito estabelecido foi tomado por lei. Esse é o testemunho de homens que conheciam os fatos. Em nossos dias, as pessoas não ousam reconhecê-lo dessa maneira e, portanto, afirmam que o quarto mandamento foi mudado por autoridade divina e que é pecado trabalhar no primeiro dia da semana. Testemunho de Metódio, bispo de Tiro. Esse pai escreveu por volta de 308 d.C. e sofreu martírio em 312 d.C. Uma parte considerável de seus escritos chegou até o nosso tempo, mas em todos eles não encontro nenhuma menção do primeiro dia da semana. Ele defendia a perpetuidade dos 10 mandamentos, pois fala da besta com 10 chifres. Além disso, os 10 chifres e ferrões que afirma-se que ele tem sobre a sua cabeça são as 10 oposições, ó virgens, do decálogo com os quais ele estava acostumado a ferir e lançar por terra as almas de muitos, imaginando e arquitetando as coisas em oposição à lei, amarás o Senhor teu Deus, e contra os outros preceitos seguintes. Banquete das 10 virgens, discurso 8, capítulo 13. Comentando sobre a festa dos tabernáculos, em Levítico 23, 39 a 42, ele diz o seguinte: sendo essas coisas como ar e sombras fantasmas, predizem a ressurreição e a reedificação do nosso tabernáculo, que havia caído por terra, e que por fim, no sétimo milênio, retomando novamente a imortalidade, celebraremos a grande festa dos verdadeiros tabernáculos na nova e indissolúvel criação, com os frutos da terra tendo sido recolhidos e os seres humanos não mais concebendo e sendo concebidos, mas Deus descansando das obras da criação. Discurso 9, capítulo 1. Metódio compreendia acerca dos 6 dias da criação e do 7º dia santificado pelo Criador para ensinar que no fim dos 6.000 anos virá o grande dia de alegria para os santos de Deus. Pois, visto que em 6 dias Deus fez o céu e a terra e terminou o mundo inteiro, descansou no 7º dia de todas as obras que ele tinha feito e abençoou o 7º dia e o santificou. Assim, simbolicamente, no 7º mês, depois que os frutos da terra foram recolhidos, somos ordenados a celebrar a festa ao Senhor, o que significa que quando este mundo for terminado no 7º milênio, quando Deus tiver concluído o mundo, ele se regozijará em nós. Discurso 9, capítulo 1, seção 4. No 5º capítulo desse discurso, ele fala do dia do julgamento como o milênio de descanso, que é chamado o 7º dia, o verdadeiro sábado. Ele acreditava que cada dia dos 7 primeiros representava 1.000 anos. E assim, o verdadeiro sábado do Senhor descreve o triunfo final dos santos no 7º milênio. E na sua obra sobre as coisas criadas, seção 9, ele refere-se a essa representação de um dia como 1.000 anos, e cita como prova disso Salmo 90, versos 2 e 4. Então ele fala da seguinte maneira: pois como 1.000 anos são contados como um dia à vista de Deus, e da criação do mundo até seu descanso são 6 dias, assim também para o nosso tempo 6 dias estão definidos, como dizem aqueles que são matemáticos inteligentes. Portanto, dizem que uma era de 6.000 anos se estende desde Adão até o nosso tempo, pois dizem que o juízo virá no 7º dia, isto é, no 7º milênio. O único sábado semanal conhecido por Metódio era o antigo 7º dia, santificado por Deus no Éden. Ele não afirma que essa instituição divina foi abolida, E o que ele diz sobre os 10 mandamentos indica o contrário disso. E ele certamente não faz nenhuma alusão à festa do domingo, que sob a autoridade do costume e da tradição, havia sido elevada por tantos acima do sábado do Senhor. Testemunho de Lactâncio. Lactâncio nasceu na segunda metade do terceiro século, converteu-se por volta de 315 d.C. e morreu por volta de 325 d.C. em Tréveris. Ele era muito proeminente como professor de retórica e foi encarregado da educação de Crispo, o filho de Constantino. Os escritos de Lactâncio são bastante extensos, contudo eles não contêm nenhuma referência ao primeiro dia da semana. Ele fala duas vezes sobre o sábado. No primeiro caso, ele diz que uma das razões alegada pelos judeus para rejeitar a Cristo era que ele destruiu a obrigação da lei dada por Moisés, isto é, que ele não descansou no sábado, mas trabalhou pelo bem dos homens, etc. Instituições Divinas, livro 4, capítulo 17. Não está claro se Lactâncio acreditava que Cristo transgrediu o sábado, nem que ele dispensou a lei moral ao ensinar a anulação do código cerimonial, mas ele dá um testemunho mais decisivo em favor da origem do sábado na criação. Deus concluiu o mundo e sua admirável obra da natureza no espaço de 6 dias, conforme se encontra relatado nos Segredos das Sagradas Escrituras, e consagrou o 7º dia no qual descansou de suas obras. Mas esse é o dia de sábado, que na linguagem dos hebreus recebeu esse nome conforme o número, razão pela qual o 7º é um número legítimo e completo. Livro 7, capítulo 14. É certo que Lactâncio não considerava o sábado como o memorial da saída do Egito, mas sim como o memorial da criação dos céus e da terra. Ele também acreditava que os 7 dias prefiguravam os 7 milênios da história da nossa terra. Portanto, visto que todas as obras de Deus foram concluídas em 6 dias, o mundo deve continuar em seu estado atual por 6 eras, isto é, 6.000 anos. Pois o grande dia de Deus está limitado por um círculo de 1.000 anos, como mostra o profeta, que diz, pois 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. E como Deus trabalhou durante esses 6 dias ao criar tão grandes maravilhas, assim sua religião e sua verdade devem trabalhar durante esses 6.000 anos, enquanto a impiedade prevalece e domina. E novamente, uma vez que Deus, tendo acabado suas obras, descansou no 7º dia e o abençoou, no fim dos 6.000 anos toda a impiedade deve ser abolida da terra, e a justiça deve reinar por 1.000 anos, e haverá tranquilidade e descanso dos labores que o mundo longamente tem suportado. Livro 7, capítulo 14. Essa era a opinião de Lactâncio. Ele não acreditava na santidade do primeiro dia e não há evidência clara de que defendia a anulação do sábado. Finalmente chegamos a um poema de Gênesis de um autor desconhecido, mas frequentemente atribuído a Cipriano, a Vitorino, a Tertuliano e a outros. Testemunho do poema de Gênesis. Veio o 7º dia, quando Deus descansou ao fim de sua obra, decretando-o santo para as alegrias das eras vindouras. Linhas 51 a 53. Aqui, novamente, encontramos um testemunho explícito da instituição divina do 7º dia para uso santo, enquanto o homem ainda estava no Éden, o jardim de Deus. E isso completa o testemunho dos pais até o tempo de Constantino e do Concílio de Nicéia. Uma coisa está aberta diante dos olhos do leitor em todo lugar, conforme ele passa por esses testemunhos dos pais. Eles viveram no período que, com propriedade, pode ser chamado de Era da Apostasia. A apostasia não estava completa, mas estava firmemente se desenvolvendo. Alguns dos pais da igreja tinham o sábado no pó e honravam o dia do sol como sua festa semanal, apesar de não reivindicar nenhuma autoridade divina para essa celebração. Outros reconheciam o sábado como uma instituição divina, que devia ser honrada por toda a humanidade em memória da criação E, no entanto, ao mesmo tempo, exaltavam acima dele a festa do domingo, o qual eles reconheciam não ter nada além do costume e da tradição para apoiá-la. O resultado podia ser previsto. No devido tempo, a festa dominical ganhou todo o terreno para si e o sábado foi expulso. Várias coisas conspiraram para se chegar a esse resultado. Primeiro, os judeus que conservaram um antigo sábado tinham matado a Cristo. Era fácil as pessoas se esquecerem de que Cristo, como Senhor do sábado, havia afirmado que esse dia era instituição sua, e considerarem o sábado uma instituição judaica a qual os cristãos não deveriam respeitar. Segundo, a Igreja de Roma, como líder na obra da apostasia, liderou os mais antigos esforços para suprimir o sábado, transformando-o em um jejum. Terceiro, na Igreja cristã, quase que desde o início, as pessoas honravam voluntariamente o quarto, o sexto e o primeiro dia da semana para comemorar a traição, a morte e a ressurreição de Cristo, atos que em si mesmos não podiam ser considerados pecaminosos. Quarto, mas o primeiro dia da semana correspondia amplamente à observada festa pagã ao sol. Logo, era fácil unir a honra a Cristo com a conveniência e vantagem mundana de seu povo e justificar a negligência do antigo sábado, estigmatizando-o como uma instituição judaica com a qual os cristãos não deveriam se preocupar. O caráter progressivo da obra da apostasia com respeito ao sábado é acidentalmente ilustrado pelo que Geisler, o distinto historiador da Igreja, menciona acerca do sábado e do primeiro dia em seus registros do primeiro, segundo e terceiro séculos. Acerca do primeiro século, ele diz: enquanto os cristãos da Palestina, que guardavam toda a lei judaica, celebravam, é claro, todas as festas judaicas, os pagãos convertidos observavam apenas o sábado, e em memória das cenas finais da vida de nosso Salvador, a Páscoa, 1 Coríntios 5, 6 a 8, embora sem as superstições judaicas, Gálatas 4, 10, Colossenses 2, 16. Além desses, o domingo como dia da ressurreição do nosso Salvador, Atos 20, 7, 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse 1, 10. Do Senhor, dia era dedicado ao culto religioso. História Eclesiástica de Geisler, volume 1, seção 29, edição de 1836. Tendo o domingo conseguido uma base de apoio, veja como fica o caso no segundo século. Aqui estão as palavras de Geisler novamente. Tanto o domingo quanto o sábado eram observados como festas, o último, no entanto, sem superstições judaicas a ele vinculadas. Seção 52. Nessa época, como Geisler apresenta o caso, o domingo começou a ganhar a precedência. Mas quando ele apresenta os eventos do terceiro século, ele retira o sábado de seus registros e dá todo o terreno para o domingo e para as festas anuais da Igreja. Ele diz o seguinte: no tempo de Orígenes, os cristãos não tinham festas gerais, exceto o domingo, a Parasceve ou preparação, a Páscoa e a festa do Pentecostes. Logo depois, no entanto, os cristãos no Egito começaram a observar a festa da Epifania, no dia 6 de janeiro, volume 1, seção 70. Essas três declarações de Geisler, relacionadas como estão ao primeiro, segundo e terceiro séculos, são especialmente apresentadas para descrever o progresso da obra da apostasia. Coleman sucintamente descreve essa obra com as seguintes palavras: a observância do dia do Senhor foi ordenada enquanto o sábado dos judeus ainda era observado. O último só foi suplantado pelo primeiro quando este adquiriu a mesma solenidade e importância que pertencia a princípio a um grande dia que Deus havia originalmente ordenado e abençoado. Com o tempo, porém, após o dia do Senhor ser plenamente estabelecido, a observância do sábado dos judeus foi gradualmente descontinuada e, por fim, denunciada como herética. Cristianismo Antigo Exemplificado, capítulo 26, seção 2. Assim descrevemos a obra da apostasia na Igreja de Cristo. e destacamos a combinação de circunstâncias que contribuíram para suprimir o sábado e elevar o primeiro dia da semana. Nós agora concluímos essa série de testemunhos dos pais afirmando o bem conhecido, contudo notável fato de que no exato ponto ao qual somos trazidos por esses testemunhos, o imperador Constantino, enquanto ainda um pagão, segundo Moshen, promulgou o seguinte edito acerca da antiga festa dominical. Que todos os juízes e moradores das cidades e os trabalhadores de todos os ofícios descansem no venerável dia do sol, mas que os habitantes dos campos, sem qualquer restrição e em plena liberdade, cuidem do trabalho da agricultura, pois com frequência acontece de nenhum outro dia ser tão apropriado para semear milho e plantar vinhas, para que não aconteça de deixarem passar o momento crítico e perderem os produtos concedidos pelo céu. Por meio do ato de um homem ímpio, a festa pagã do domingo agora subiu ao trono do Império Romano. Não podemos aqui acompanhar sua história através dos longos anos das trevas e apostasia papal. Mas, ao encerrarmos, citamos as palavras de Moshen a respeito dessa lei, como uma prova positiva de que, até este momento, como mostrado por meio dos pais, o domingo era um dia de trabalho comum, em que os homens não estavam envolvidos na adoração. Ele fala o seguinte sobre isso. O primeiro dia da semana, que era um momento comum e determinado para as assembleias públicas dos cristãos, passou a ser observado com maior solenidade do que antes, em consequência de uma lei específica promulgada por Constantino. Moshen, século IV, parte 2, capítulo 4, seção 5. Esta lei restringia os comerciantes e os artesãos, mas não impedia o fazendeiro de realizar seu trabalho. Contudo, ela fez com que o dia fosse observado com maior solenidade do que antes. Estas palavras são ditas referentes aos cristãos e provam que, na opinião de Moshen, como historiador, antes de 321 d.C., o domingo era um dia em que o trabalho comum era habitual e lícito entre eles, como o registro dos pais indica e como muitos historiadores testificam. Mas mesmo depois disso, o sábado mais uma vez reviveu e tornou-se forte, mesmo dentro da suposta Igreja Católica, até que o Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., proibiu a sua observância sob a ameaça de terrível maldição. Daí em diante, a sua história pode ser encontrada descrita principalmente nos registros dos corpos daqueles que a Igreja Católica excomungou como hereges.